José Manuel Fernandes não queria, mas tem de voltar no contracorrente ao tema da vacina da AstraZeneca, tudo por causa da decisão de ontem das autoridades portuguesas. Quer dizer que não ficaste convencido, José Manuel? Bom dia.
Bom dia. Olha, não fiquei convencido. Infelizmente, não fiquei mesmo nada convencido. Quer dizer, nós temos uma autoridade do medicamento, uma autoridade europeia do medicamento, que entretanto tomou uma posição que é muito clara. E essa posição, para que não existam dúvidas, eu vou ler exatamente o que está no site dessa autoridade europeia relativamente aos efeitos secundários da vacina da AstraZeneca, e que é o seguinte. Eu vou citar. Os casos registados de coágulos sanguíneos e níveis baixos de plaquetas são muito raros, sublinho, muito raros, e os benefícios globais da vacina na prevenção da Covid superam esses riscos. Portanto, é isto que lá está. Portanto, é isto que lá está, preto no branco. A seguir, a AMA acrescenta, e cito, que a sua conclusão científica, sublinho científica, é que tomar a vacina é, e as palavras são, seguro e eficaz. Seguro e eficaz. Portanto, ora, a seguir, a esta autoridade científica do medicamento explica detalhadamente que os efeitos científicos em causa, que estão em causa, diz quais são, diz como é que eles podem ser detectados, diz como é, o que é que os doentes podem fazer para os encontrar, diz o que é que os médicos podem fazer, diz quais são os cuidados a ter. Enfim, é muito detalhado. Em momento nenhum do comunicado, recomenda que as autoridades nacionais limitem a administração da vacina a este ou aquele grupo etário. Em nenhum momento, nem na conferência de imprensa. Tudo o que a EMA disse na conferência de imprensa e escreveu no comunicado é que vai continuar a estudar o assunto.
Achas, portanto, que o Infarmed e a Direção-Geral da Saúde não tinham de interromper a vacinação com a AstraZeneca para as pessoas com menos de 60 anos?
Eu acho que, sobretudo, está tudo a reagir de uma forma muito precipitada e muito emotiva. Eu, por exemplo, agora começo a ficar surpreendido com a decisão francesa de ir misturar vacinas, quando sobre isso é que não há evidência científica nenhuma. Nenhuma. Quer dizer, é um assunto sobre o qual não sabe nada. Como é que o efeito de misturar vacinas. Portanto, para que é que serve termos uma autoridade europeia de medicamento a dizer que é melhor continuar a vacinação se depois quase todos os países começam a interromper a vacinação em certas classes etárias? Para que é que serve termos cientistas a recolherem a melhor informação possível se depois o que é que conta é o medo e a percepção pública de como, por isso, diz, esta é a vacina dos pobres? Repara bem no que ontem foi dito pelo responsável do Infarmed. Em Portugal, Até agora, o registro de dois casos tromboembólicos. E tu dizes, epá, já há dois casos tromboembólicos. Ou seja, os tais casos dos coágulos sanguíneos. Só que depois vamos ver, é uma pessoa vacinada com a AstraZeneca e outra pessoa com outra vacina. Quer dizer, no entanto só se fala da AstraZeneca. E porquê?
Tens alguma explicação? Porquê?
Quer dizer, eu tenho e não tenho. Vamos lá ver. A AstraZeneca é a vacina que mais falta nos faz neste momento, para ser direto ao assunto. A AstraZeneca é a vacina mais barata, porque é a mais fácil de produzir, é a mais fácil de distribuir, é a única que realmente, neste momento, enfim, quando chegar a Johnson & Johnson, também vai ser possível, mas é a única que realmente pode chegar depressa e em quantidade aos países mais pobres. Aliás, é nela que está baseada a chamada Operação COVAX. Portanto, é também a única que está a ser produzida com o compromisso de ser produzida sem margem de lucro. Portanto, ela deveria ser a estrela das vacinas, apesar de tecnologicamente, diz respeito ao processo científico, não ser a mais revolucionária. As outras com a mRNA são mais revolucionárias. Infelizmente, quase tudo o que podia correr mal no que diz respeito na relação da empresa com as autoridades e na frente das relações públicas, correu mal. Foi um desastre. E houve, de facto, erros cometidos. Por isso, todos os problemas que esta vacina tem vindo a ter. No entanto, daí transformar tudo num drama de enormes proporções devia ir a enorme distância. E onde eu estive a ler muito sobre esta vacina e, sinceramente, vou dizer o seguinte. Se me telefonarem daqui a bocadinho a dizer para ir tomá-la, eu levanto-me e vou imediatamente tomar a vacina.
Mas tu tens mais de 60 anos, José Manuel. Não parece,
bem,
mas tens.
Obrigadinho, mas eu iria na mesma se tivesse 50 ou se tivesse 40 anos, não teria qualquer dúvidas. Vou tentar explicar-te porquê. É porque a maior dificuldade que os cientistas estão a ter para avaliar o risco real de tomar esta vacina é que o número de casos registados é mesmo muito baixo. Tão baixo, que é possível, é difícil perceber se estamos perante ocorrências normais ou ocorrências de facto induzidas pela vacinação. Mas vê se me explico para ver se isto é, se quem está a ouvir entende. Estes eventos de que falamos, que no fundo são tromboses, não é? Portanto, após algum tempo que as pessoas entendem melhor, acontecem mesmo a quem não toma a vacina. Atenção, acontecem mesmo a quem não toma a vacina. Segundo a Universidade de Johns Hopkins, que é uma autoridade mundial, este tipo de eventos, a formação de coágulos, ocorre todos os anos, em média, a 5 pessoas em cada milhão. Como estás a ver, é uma coisa rara, digamos, é um evento raro. Ora, neste momento, só na Europa e no Reino Unido, portanto, União Europeia e Reino Unido, já houve 25 milhões de pessoas vacinadas com a AstraZeneca. Portanto, nas pessoas vacinadas, fossem ou não fossem vacinadas, já teriam que ter ocorrido casos destes, por simples ocorrência estatística. Portanto, estatisticamente já era de esperar que tivessem ocorrido casos destes. Portanto, agora, a dificuldade é saber se eles estão a ocorrer com uma maior incidência estatística do que era de esperar, porque continuam mesmo assim a ser casos raríssimos. É por isso que a Autoridade de Medicamentos está a estudar caso a caso com muito cuidado, porque quando falamos de doenças tão raras, as pequenas flutuações estatísticas podem acontecer e de repente pode haver num período, sobretudo estamos a falar de um período curto de 3 meses ainda, que é o tempo de vacinação, haver picos, pequenos picos que mudam tudo. Para além de que se sabe que algumas dessas anomalias no sangue podem também estar associadas ao próprio vírus e o vírus anda por aí, não é?
Uhum. Portanto, tu achas que as pessoas não têm razão para terem medo?
Olha, têm razão para ter medo, mas têm razão para ter medo do vírus. Não têm muito menos razão para ter medo da vacina. E se queres um outro exemplo de ter medo, por exemplo, a pílula, que a gente toma, a pílula é mais perigosa, no limite pode ser mais perigosa que a vacina. Ontem no Explicador, houve, eu julgo que foi a anterior presidente do Infarmed, que aquilo disse, não é? Eu já sabia, acho que até já o tinha também referido uma vez, quem ler as bulas das pílulas encontra lá isso. Uma das contraindicações das pílulas é o risco de embolias ou de tromboses. Mas ontem fui ver um pouco melhor a literatura. E para as mulheres que tomam a pílula, o risco de terem uma trombose duplica. Não é assim um bocadinho 50% mais ou 30% mais, é duplica. No entanto, há mulheres que tomam a pílula anos e anos, décadas a fio. Ora bem, este risco eu diria que é ainda maior na pílula do dia seguinte, porque a pílula do dia seguinte usa doses maiores. Quantas pessoas se preocupam com isso? E o que diriam da DGS e do Infarmed se viessem agora, de repente, desaconselhar o uso da pílula?
Aí eu acho que aí o carma e a Trindade, não é? Se isso acontecesse.
Olha, eu acho que aí o carma, a Trindade, o Chiado ardia outra vez e nem salvava o terreiro de passo.
Era um retrocesso, acho que... não era? Era um retrocesso.
Era um retrocesso, não é? Portanto, ninguém imagina de repente deixar de tomar a pílula. É a mesma coisa como a gente de repente deixar de tomar vacinas, e as vacinas todas têm problemas. Não é só o ardorzinho no braço quando a gente leva a pica. Acho que é chegada a altura de sermos adultos, porque tudo na vida implica algum risco. Até descer as escadas implica risco quando a gente vai tomar ar à rua. Não podemos querer ser tratados como bebés que vivem redomas toda a vida. Portanto, porque a vida não é assim. Continuamos nesta prisão de uma sociedade aterrorizada pela Covid, em que uma situação que só acaba com toda a gente vacinada. Isso sim é que é um perigo. Portanto, políticos responsáveis e também responsáveis sanitários, que têm a cabeça sobre os ombros, no sítio certo, não se distraiam agora do objetivo que é vacinar, além de testar. Mas não, com esta complicação criou-se nova confusão e, por exemplo, em Portugal vai haver nova confusão na vacinação dos professores, a qual de resto já é uma confusão em si. Portanto, assim, na minha perspectiva, continuamos a brincar com coisas sérias, continuamos a tratar os portugueses como se fossem crianças e continuamos a improvisar, o que, no fundo, é Portugal no seu pior.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.